Em pronunciamento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reforça as ações do governo Lula para reverter o cenário de feminicídios no país, como o Pacto de Prevenção aos Feminicídios e a inauguração de novas casas da mulher brasileira.
Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano novas casas da mulher brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha agora conta com dois avanços fundamentais: a concessão de medida protetiva de urgência, independente de boletim de ocorrência, e a extensão do prazo dessas medidas protetivas enquanto houver risco para a mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, também foi aperfeiçoada. Agora, além da ligação telefônica gratuita, é possível acionar o canal enviando uma mensagem de WhatsApp.
O Brasil registra, em média, um feminicídio a cada 6 horas em 2023. No ano passado, foram 1.463 vítimas de feminicídio em todo o país. O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado ou possibilitado pelo simples fato de a vítima ser uma mulher. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 7 de março, pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio desde 2015, quando foi promulgada a lei que tipifica o crime. Na maioria das vezes, os assassinos são companheiro ou ex-companheiro. 18 estados apresentaram taxas de feminicídio acima da média nacional, de 1,4 morte para cada 100 mil mulheres. A região com as taxas mais altas foi o Centro-Oeste. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, defende ampliar o debate sobre os ataques contra as mulheres a partir da escola e chama a atenção para a criação de meninos.
A questão da violência contra nós mulheres, ela não é um problema da mulher, não é um problema nosso. É uma questão da sociedade. Então, se a gente não falar diretamente com os verdadeiros agressores, que na sua grande maioria são os homens, a gente não vai conseguir realmente fazer com que essa violência venha acabar. A gente tem que realmente falar com os homens, né? Esse acesso, né, verdadeiramente, que seja desde a escola, do início da sua escola, desde a educação, que a gente tem que incluir essa pauta de igualdade de gênero, tem que incluir a própria Lei Maria da Penha, para que a gente possa aí verdadeiramente começar a desconstruir a questão do machismo estrutural. Não é fácil, nós sabemos, não é uma coisa de um dia para o outro, mas que é possível e pode acontecer. Como a gente vê desde a forma que a gente vem criando os nossos filhos e filhas, né? Então, não botando o peso em cima da mulher, mais uma vez, né, pela responsabilidade de criar ou não um filho machista ou não, mas também chamando a responsabilidade para que a gente possa também se perceber e fazer uma criação de uma forma que a gente possa se respeitar e que os homens, meninos e meninas entendam que a gente nenhum é melhor do que o outro.
Um dos avanços celebrados no Dia Internacional da Mulher é a conquista do voto feminino. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932, e incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destaca a importância dessa conquista.
O Brasil foi um dos últimos países as mulheres terem o direito de votar. Nós votamos, acho que há 82 anos, não é isso? Menos de um século, portanto. O que é um século na história da humanidade? Né? Depois do direito de votar, o direito de ser votado. O próprio direito do voto, ele foi iniciado com muitas restrições. Né? O direito livre e universal de votar e ser votada é mais recente. Né? Depois a composição partidária, as direções partidárias, os espaços de poder, e na política também é assim.
Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados na véspera do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8 de março. Atos em todo o país acontecem como forma de lembrar e honrar a coragem e determinação das mulheres que abriram caminho para conquistas e avanços. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, convida a militância para participar dos atos.
E esse mês de março ele é muito importante, porque nós, mulheres, temos que reafirmar também o nosso compromisso com a democracia. Vocês sabem que a democracia no nosso país sofreu ataques. Todo mundo viu a tentativa de golpe que nós tivemos, que culminou na depredação da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. E a nossa democracia ainda é jovem. E nós precisamos da democracia para que a gente possa aprofundar as nossas lutas e ter vitória nas pautas que nós apresentamos à sociedade e ao mundo público e político. Então, no 8 de março, nas manifestações que nós vamos fazer em todo o Brasil, vamos colocar a bandeira da democracia, o fortalecimento dessa democracia. Vamos colocar também a bandeira de punição àqueles que fizeram a tentativa de golpe. É sem anistia. Isso é muito importante para a gente nunca mais voltar a ter uma ditadura no Brasil.
É na luta que a gente se encontra, mas é no abraço que a gente se fortalece, disse a socióloga e primeira-dama Janja Lula da Silva, ao deixar uma mensagem nas redes sociais em comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Nesse 8 de março, dia de muitos significados para nós mulheres, eu quero falar da potência política de transformação de cultivar afeto entre nós. Quero falar do quão essencial é abraçar e acolher, em todos os sentidos, as mulheres que estão ao nosso redor. Em casa, no trabalho, na escola, nos grupos de amigas e nos nossos lugares de fé. Afinal, não existe luta sem coletividade e não existe luta sem afeto. Cultivar o afeto nos nutre, dando força para batalhar por autonomia financeira, por uma política de cuidado, por equidade de direitos, por igualdade salarial e pela representatividade feminina nos espaços de decisão e poder, principalmente pelo fim da misoginia. É na luta que a gente se encontra, mas é no abraço que a gente se fortalece.
De Brasília, Thaísa Vitória.